presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu estou agora encerrando aqui uma entrevista a um programa de uma rádio feita por brasileiros que moram e trabalham nos Estados Unidos, em Massachusetts. O nome do programa é New Day e o apresentador é Eduardo de Oliveira. Então eu interrompi essa entrevista para usar a tribuna agora como oradora inscrita nesta quarta-feira. Agradecer ao presidente e aos senhores senadores. Queria dizer, presidente, que há uma grande preocupação no país em relação aos problemas que estamos vivendo com a greve dos caminhoneiros, abordada com muita propriedade pelo senador Luiz Henrique. Também a manifestação feita pelo líder da oposição, senador Aécio Neves, a respeito da gravíssima crise política, institucional e econômica que a Venezuela está enfrentando, motivo de muitos pronunciamentos. Eu mesma ontem aqui falei sobre esse problema na hora que a notícia chegou da invasão na sede do partido oposicionista. Estamos aqui na tribuna falando sobre esta violência, este massacre que as oposições na Venezuela estão sofrendo, e é uma violência inaceitável. Por muito menos, senador Aécio, o governo, o Brasil, quando o Paraguai, usando a lei em vigor no país, entrou num processo de impeachment e, democraticamente, pela maioria do Congresso paraguaio, decidiu afastar o então presidente Fernando Lugo, o governo brasileiro liderou um movimento para que, dentro do Mercosul, o Paraguai fosse afastado desse bloco. Ora, aquilo foi em respeito à lei em vigor do Paraguai. Agora é uma situação que viola a cláusula democrática da Constituição do Mercosul, que eu, como gaúcha representante do Estado, sei muito bem a construção, porque isso aconteceu na formação do Mercosul quando estavam nos estertores dos regimes de exceção em toda a região. Então, este patrimônio democrático é fundamental e não foi observado pelo governo. Agora, há uma tolerância, eu diria, e acreditando que a retórica de um entendimento possa convencer ou sensibilizar o governo de Maduro para atenuar o ataque e a violência de sufocamento à oposição. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Aécio Neves.
Senadora Amélia, Vossa Excelência, mais uma vez, traz luz a esse plenário, sempre tratando de temas relevantes e com absoluta clareza e firmeza. Vossa Excelência pertence a um partido da base governista, mas em nenhum instante deixou de trazer a sua opinião, externar as suas convicções em nome do povo gaúcho, que Vossa Excelência tão bem representa, sobre as questões que deveriam ser, estas sim, objeto de amplos debates nessa casa. Me chama a atenção, senador, e agora há pouco tive a oportunidade de dizer isso da tribuna, ao absoluto silêncio, à inaceitável omissão do governo brasileiro em relação ao agravamento da crise venezuelana. Não se trata aqui, senadora, de manifestarmos apoio ou solidariedade a esse ou aquele partido, seja da oposição ou do governo, por mais que os da oposição mereçam a nossa solidariedade. Mas quem merece, acima de tudo, a nossa solidariedade, a nossa manifestação política, são os nossos irmãos venezuelanos. E quando, na configuração e consolidação do Mercosul, estabeleceu-se a cláusula democrática, aquela que obriga os países membros a respeitarem os princípios democráticos, foi exatamente para impedir a escalada da radicalização e, a partir dela, da violência em países vizinhos. Já que o governo federal, mesmo instado por organismos internacionais, não tem até aqui se manifestado, eu acho que é o momento dessa casa, da Casa da Federação Brasileira, se manifestar de forma altiva e de forma clara, cobrando das autoridades venezuelanas os respeitos aos princípios mais elementares da democracia. Não podemos, nesse momento, aqui no plenário do Senado Federal, externarmos aqueles que são da base, solidariedade, à omissão do nosso governo. E nós, da oposição, tratamos essa questão meramente como uma disputa política. E Vossa Excelência encarna, talvez, melhor do que qualquer outro, a representatividade desta casa, para cobrarmos, inclusive dos colegas senadores que apoiam o governo federal, solidariedade à democracia e ao povo venezuelano. Nós estaremos apresentando também uma moção de censura a isso que vem ocorrendo na Venezuela, instando os organismos internacionais de alguma forma se manifestarem, e inclusive propondo, senador Aloysio, senhoras e senhores senadores, que uma comissão com representantes do Congresso Nacional possa visitar a Venezuela e, quem sabe, contribuir para que o retorno às regras da democracia possa permitir uma saída menos traumática à crise extremamente grave, que já traz consequências perniciosas, consequências perversas à grande parte, principalmente da população mais pobre da Venezuela. O tema é grave e, se o governo federal se omite em relação a ele, o Senado da República não pode fazer o mesmo, e é por isso que cumprimento a clareza e a coragem do pronunciamento de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
Caro senador Aécio Neves, eu gostaria, presidente desta sessão, que a íntegra deste, a parte do senador Aécio Neves, integre também o texto do meu pronunciamento, que estou fazendo essa manifestação. Queria dizer, senador Aécio Neves, senhoras e senhores senadores, que eu queria fazer coro com a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que cobrou, na condição de presidente de uma casa do Parlamento brasileiro, cobrou providências mais enérgicas do governo brasileiro, ele de um partido aliado ao governo, cobrou, mas aí falou como líder de uma instituição parlamentar, uma instituição política, uma instituição com representatividade institucional. Então, eu quero endossar a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, e Vossa Excelência, que já presidiu aquela casa, sabe muito bem o que representa a palavra de uma autoridade nessas circunstâncias. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Valdemir Mocca, senador Magno Malta, senador Gladson Cameli, senador Petecão.
Senadora Ana Amélia, eu quero me somar ao pronunciamento que faz Vossa Excelência. Eu acho essa situação da Venezuela uma situação absolutamente, não tem como qualificar, quer dizer, não pode um partido se opor ao presidente Maduro, ele é preso, ele invade a sede do partido, que diabo, qual é a democracia que existe lá? E Vossa Excelência foi muito feliz quando lembrou o episódio do impeachment lá do Lugo, no vizinho país do Paraguai. Eu lembro o carnaval que aqui o Brasil fez, liderou, excluiu, não vai fazer mais parte do Parlasul, do Parlamento, do Mercosul, no caso, e agora nada. É como se é tudo normal, está tudo bem, não aconteceu nada. Como não aconteceu? Então, eu acho que essas coisas é que eu não consigo entender. Esse viés ideológico é que eu acho que nós temos que... Não é possível. Não é possível que o Brasil possa assistir o que está acontecendo na Venezuela e simplesmente se omitir, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que nós temos, sim, que colocar aqui, Vossa Excelência faz com clareza, o senador Aécio já fez, e nós tínhamos que ter, pelo menos, né, se não da casa, do Senado, mas na nossa Comissão de Relações Exteriores, né, posições firmes, dizendo que o que está acontecendo na Venezuela absolutamente não é democrático, e ali nunca foi democracia. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu queria agradecer, senador Mocca, e o senhor do Mato Grosso do Sul, sua cidade, sua base eleitoral é exatamente a fronteira com o Paraguai, Santa Helena. E Vossa Excelência sabe o preço que nós pagamos numa relação com um país amigo, o Paraguai, que teríamos que ter, até pelo que aconteceu na história, o respeito maior com esse país, membro do Mercosul. Então, nós pagamos um preço institucional e político enorme. Então, mais ainda, quem é fronteiriço, como Vossa Excelência, sabe avaliar o que é uma relação que nós deveríamos ter sido diferentes naquela oportunidade, e agora estamos usando dois pesos e duas medidas para situações bem diferentes. Lá no Paraguai foi a lei em vigor. na Venezuela é a violência para amordaçar e silenciar a oposição. Eu concedo a parte com muita alegria ao senador Magno Malta e em seguida ao senador Gladson Camelli.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência na tribuna reverbera de forma muito especial, presente, saudável para a democracia, a voz de milhões de brasileiros que não entende esse silêncio do governo. Vossa Excelência reverbera aquilo que alguns outros aqui já falaram. Independente de ser base de governo ou não, de partido estar em base de governo ou não, você está na base do governo, mas ideologicamente não é a sua compreensão. Deveria ser a fala de todos nós. Penso que aqueles que não estão escritos e não há tempo hábil para que todos falem, somos 81. Mas necessário se faz que haja pelo menos um registro, uma parte a Vossa Excelência, um registro qualquer. Porque se nós não nos manifestarmos, é o que a Bíblia diz, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Onde está a Secretaria de Direitos Humanos? Porque o Estado Islâmico mata, recebe solidariedade. A presidente faz discurso na ONU e diz que é preciso buscar o diálogo com o Estado Islâmico, com terrorista. Agora eles acabaram numa praia de matar 24 cristãos degolados. Não vi manifestação nenhuma da Secretaria de Direitos Humanos, nem dos militantes de direitos humanos no Brasil, até porque eles militam direitos humanos como se os humanos não tivessem direito. Pois bem, onde é que está essa militância de direitos humanos? O presidente da Indonésia faz valer uma lei, ele não, lei pelo parlamento. Lei do parlamento, lei de um país, aliás, quem entra na Indonésia, está escrito no papel da alfândega, aqui, tráfico é pena de morte. Ninguém tem direito de atentar contra a vida de ninguém. Até porque Deus deu a vida, só ele pode tirar. É a minha concepção. Mas é uma lei de um país. E alguém entra, faz tráfico de drogas, vive nababescamente com o dinheiro do sangue de crianças, de adolescentes, de adultos, de choro, de lágrimas, de mães. Vive nababescamente, anos a fio. Um dia ele é pego. E ele vai ser punido pela lei do país. Aí a presidente solicita que não mate ele, não. Mas aqui até 18 anos de idade pode matar, sequestrar, estuprar, que está todo mundo protegido. Eu não vi nenhum apelo, não vi nenhuma nota de solidariedade da Secretaria de Direitos Humanos para aquelas mães que tiveram seus filhos com a cabeça degolada no presídio de Pedrinhas, do Maranhão. Não vi nada disso. Aí em seguida repudia e manda chamar o embaixador e tira o embaixador e tal. É contra a lei de um país. 24 cristãos mortos agora, nada. Outras barbaridades, nada. E diante da barbaridade ocorrida agora, que não é coisa nova, essa é uma forte que veio à tona. Na Venezuela, todo mundo se cala. E olha que a Venezuela era um modelo para nós copiarmos. Depois de Cuba, a oitava maravilha do mundo é a Venezuela. Um povo nas filas, passando fome, saindo no tapa por um pacote de macarrão. Democratas, mamãe me acode, me engana que eu gosto. O senhor Hugo Chávez é aquele que nos chamou o Senado do Brasil de papagaios de Bush. E em seguida, um esforço concentrado foi feito para que eles fossem aceitos no nosso Mercosul. Eu votei contra. Vossa Excelência, ajuda da saúde, a sociedade e a democracia brasileira, quando faz esse tipo de discurso contundente de uma parlamentar que sabe o valor da democracia e sabe o que é nocivo para uma democracia e para um continente com base no que está acontecendo lá. Então, todo democrata, todos aqueles que amam a vida, deveriam se manifestar. deveriam se manifestar. Ora, se é ideologia bater palma para terrorista, e se é ideologia se calar quando há ação de ditadores contra a população, está respeitado. Mas aqueles que não acreditam nisso precisam se manifestar. Vai aqui, senadora, o meu repúdio a toda essa ação antidemocrática, um sequestro, criminosa, e o mundo tem que se manifestar, ocorrido por conta, por obra e graça do senhor Maduro. E eu entendo aqui, na visão pouca que tenho da vida, que essa ação de Maduro pressupõe dizer que daqui a pouco ele vai cair de podre. Por isso eu quero parabenizar Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador. Obrigada, senador Magno Malta, pela veemência desse aparte que apenas retrata a gravidade da situação, e teríamos muito ainda a abordar. Vossa Excelência fala de aspectos muito relevantes em relação a direitos humanos e o alcance dessa crise interna que nós aqui, como foi dito já, estamos muito preocupados com a população daquele país, que precisa estar preservada e ter a solidariedade que Vossa Excelência, com muita precisão, nesse aparte faz. Eu lhe agradeço, senador Magno Malta. Concedo a parte ao senador Gladson Cameli, do meu partido do Acre.
Senadora Ana Amélia, eu não poderia deixar de parabenizar Vossa Excelência por este posicionamento. E quero fazer parte desse posicionamento, porque eu, como acreano, um Estado que lutou para ser brasileiro, que defende uma democracia, também não posso me calar com esse absurdo que está acontecendo na Venezuela. Um presidente mandar prender um prefeito de uma capital. Ora, o nosso
país... Sem motivos.
O nosso país, que sempre defendemos a democracia, e eu não vejo a nossa presidenta se manifestando, dando um posicionamento oficial sobre esse absurdo, tendo em vista que o Brasil é o maior país da América do Sul. Então, eu defendo a iniciativa também do senador Aécio Neves, que se pronunciou e deu uma ideia de nós fazermos uma comissão a esta casa, de irmos à Venezuela, de mostrarmos a nossa posição enquanto o Palácio não se manifesta. Para mim, eu fico perplexo quando eu vejo um silêncio no nosso país, um país que é democrático, e vou defender perante as minhas unhas, quando eu tiver voz, vou defender que realmente pratica a democracia. Então, parabéns a Vossa Excelência, quero me associar ao seu discurso, tá certo, senadora Ana Amélia? E muito obrigado pela sua parte.
Muito obrigada, senador Gladson Cameli. Eu queria lhe dizer que a sugestão dessa comissão é extremamente oportuna. Agora, veja, hoje nós estamos no dia 24 de fevereiro. Não temos a Comissão Permanente de Relações Exteriores e nenhuma outra instalada ainda. Então, o debate sobre a crise da Venezuela está posto aqui dentro desta casa, felizmente, que é uma casa democrática, é uma casa política, é uma casa consciente das suas responsabilidades. Felizmente, aqui todos os senadores estão conscientes desta responsabilidade, deste compromisso com o rigor democrático. Então, é já isto um consolo. Não acredito, sinceramente. Ontem estive no Ministério das Relações Exteriores, num almoço que o vice-chanceler Sérgio Danese, uma das figuras mais respeitadas da nossa diplomacia, tem um grande respeito pelo embaixador Sérgio Danese. Ontem eu falava com ele a respeito dessa situação e ele manifestava o desejo de que nós entendêssemos que o Itamaraty está fazendo um esforço no sentido de que os chanceleres da Unasul possam fazer este fórum, encontrar uma saída. Sinceramente, apesar de todo o esforço, de toda a boa vontade, para mim... Obrigada, senadora, eu já estou terminando. Sem condição de avançar um milímetro sequer nesta perseguição que foi com a deputada Corina cassada liminarmente do mandato. Esteve aqui na iniciativa do senador Ferraz. Depois, com o que aconteceu com os outros opositores que estão todos na cadeia, sem nenhum motivo, sem nenhum fundamento. E algumas até provas forjadas para justificar uma prisão arbitrária. Num sistema institucional todo contaminado. Todo ele comprometido. Então é muito difícil aceitar essa situação e eu queria, em respeito ao embaixador Sérgio Danese, dizer que eu aposto na competência da diplomacia brasileira, mas lamento profundamente, e todos aqui estão manifestando nesses apartes, exatamente a incompreensão pela, digamos, tolerância pela tolerância com que estamos nos comportando como nação, líder da região, nesse episódio dramático que é vivido pela Venezuela. Eu vou dar em seguida a parte ao senador Petecão, ao senador Blairo Maggi, do Mato Grosso.
Senadora Ana Amélia, primeiramente agradecer ao aparte e vou tentar ser breve por conta dos colegas que gostariam de aparteá-la. Parabenizar pela sua coragem em trazer esse debate à tribuna do Senado. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la em várias viagens pelo exterior, onde nós já discutíamos essa situação. Eu lembro que lá no Equador, em Quito, eu colocava a situação a respeito da Bolívia.
Molina.
O nosso
deputado Molina,
amigo senador, que até hoje está no Brasil e a situação dele ainda não foi resolvida. O senador Roger Pinto Molina, que mora na minha casa, que eu acolhi porque ele não tem como voltar para a Bolívia. A situação lá não é tão diferente. O que nós estamos vendo hoje na Venezuela é um absurdo, Há um ano atrás, quando a deputada Maria Corina Machado esteve aqui no Brasil, ela já previa isso. A situação já encaminhava nesse sentido. O relacionamento do governo com os parlamentares que faziam oposição ali na Venezuela era pior possível, que culminou agora com essa prisão do prefeito de Caracas, que foi que assustou todo mundo, né? Essa invasão aos comitês partidários. O pior de tudo isso é que a senhora levanta essa situação aqui no Senado, a senhora informou aqui que o presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados, fez um pronunciamento defendendo uma posição do governo brasileiro. E eu acho que nós todos aqui, independente, o senador Aécio foi feliz na colocação dele. Aqui não significa que seja da base do governo ou seja da oposição. Aqui são parlamentares que defendem a democracia, né, na América Latina. Então, eu queria me colocar à sua disposição para que nós possamos formar uma comissão e, se possível, ir até a Venezuela. Vem logo, vê o que o parlamento brasileiro, o que é que nós podemos fazer, estender a mão àqueles parlamentares que hoje estão em situações muito difíceis. Então, eu queria lhe parabenizar pela coragem de trazer esse debate à tribuna do Senado. Parabéns, senadora.
Muito obrigado, senador Petecão. Eu lembro perfeitamente lá em Quito do seu empenho para que fosse resolvido em que envolveu também uma cassação de maneira absolutamente fora dos padrões democráticos do Roger Pinto Molina, que continua ainda vivendo numa insegurança jurídica, porque não sabe qual é a condição dele, se é exilado, se não é exilado, qual é a condição dele no Brasil. Então, Vossa Excelência aborda muito bem e o esforço feito prova o seu comprometimento com o sistema democrático. E com alegria dou a parte ao senador Blairo Maggi.
Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo posicionamento, assim como também o senador Aécio, o senador Mocca, que se manifestou, o senador Magno Malta, agora o senador do Acre e também o Cameli, que falou, e o
Petecão.
Eu, a exemplo dele, senadora, só quero endossar as suas palavras. Boicotaram aqui. Eu acho que...
Não foi o Maduro.
Foi o Maduro.
Não foi o Maduro, não.
Acho que o governo brasileiro, ele tem falhado muito nessas questões. Nós não podemos confundir economia com democracia. Eu entendo plenamente os interesses que o Brasil tem na Venezuela. São alguns bilhões de reais que nós vendemos todos os anos para aquele país, alimentos, que sejam frangos, carnes, cereais, enfim, o Brasil é o maior parceiro comercial da Venezuela. E também deve ter sido, nos últimos anos, o que tem mais para receber da Venezuela, porque eles também não têm pago. Mas, enfim, nós não podemos confundir as duas coisas. O Brasil precisa ter uma posição e um posicionamento claro, reto com o que vem acontecendo na Venezuela. Nós não podemos interferir nos processos deles, mas nós somos observadores, estamos vendo o... Senador Wellington, deixa eu... O caminho que a Venezuela vem trilhando nos últimos anos, ainda lá com o Hugo Chávez. Quer dizer, e o caminho nós sabemos qual que é. É o caminho da ditadura, é o caminho do fechamento e o caminho do amordaçamento. Então, nós, aqui no Brasil, como parlamento, temos que falar e temos que pedir ao nosso Itamaraty, à nossa presidenta, que se manifestem, que diga que não está correto o que está acontecendo lá, que diga, que permitam que uma comissão, que alguém daqui do Brasil vá lá, converse com essas pessoas que estão sendo presas, massacradas. É assim que eu entendo que é democracia, assim que eu entendo que é o papel de um país vizinho como nós somos, e parceiros comerciais como somos, e de longa e de centenas de anos de bom relacionamento comercial, de vizinhos, etc. Assim que devemos nos comportar, e não simplesmente nos esconder. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo posicionamento, pela atitude de vir à tribuna e até permitir que nós, outros senadores, também pudéssemos deixar aqui registrado o nosso posicionamento a respeito da Venezuela, que não é o que nós queremos. Nós queremos democracia e queremos que haja respeito com o povo venezuelano, que me parece que não está acontecendo nesse momento.
Muito obrigada, senador Blairo Maggi. Queria também que todos os apartes que foram feitos, inclusive próximo do senador Regufe, que sejam incluídos na íntegra todos nesse pronunciamento que eu estou já encerrando, presidente, mas eu não posso deixar de ouvir o meu amigo, que eu admiro muito, senador Regufe.
Senadora Anamélia, eu queria primeiro lhe parabenizar pelo pronunciamento e queria aqui registrar o meu posicionamento e a minha opinião com relação à prisão do prefeito de Caracas pelo governo venezuelano. Eu considero inadmissível, no novo século que nós estamos vivendo, nós estamos ainda no início de um século, que nós tenhamos ainda prisões de pessoas mundo afora por causa das suas opiniões. A explicação do governo venezuelano de prender o prefeito por conspirar, entre aspas, contra o governo, isso agride a todos que apreciam o Estado Democrático de Direito, que apreciam o conceito de democracia. Não pode alguém ser preso por ter uma posição divergente à posição hegemônica do governo de plantão. Isso não é correto, isso não é certo, e o Brasil deve emitir uma posição, sim, com relação a isso. Até porque, se não emitir, parece que não está acontecendo nada. E, na minha concepção, o governo do nosso país não deve se calar com relação a isso. Eu respeito a autodeterminação. Eu respeito a autodeterminação de todos os povos. Todos os povos têm o direito de ter a sua soberania e poder ser governado da forma que achar. Agora, isso vai contra os princípios democráticos. E eu penso que o Brasil deve, sim, emitir uma posição contrária a essa posição do governo venezuelano, que, na minha opinião, é inaceitável.
Muito obrigada, senador Regufe. Eu queria agradecer imensamente a valiosa contribuição enriquecedora. A oposição no regime democrático precisa ser respeitada como minoria. Não só hoje nós estamos vendo no mundo, perplexamente, que pessoas, por professarem uma fé, estão sendo assassinadas, como lembrou bem o senador Magno Malta, ou por defenderem uma opinião política divergente, estão sendo presas. Presas de forma violenta, sem qualquer fundamento, com provas forjadas. Isso na nossa vizinhança, no nosso lado. É claro, como lembrou bem o senador Blairo Maggi, temos relação econômica, mas elas não podem ser contaminadas pelas questões políticas. A questão econômica é a questão econômica. Amigos, amigos, negócios à parte. É um ditado muito sábio que diz, e assim tem que ser feito, e assim acontece. Os Estados Unidos tinham uma relação muito complicada com Cuba e, no entanto, as relações econômicas funcionavam. Funcionavam com a Venezuela em relação ao petróleo. Porque são coisas distintas, mas não podemos abrir mão, especialmente porque de tudo fizemos para colocar a Venezuela dentro do Mercosul, tudo, violando até a liberdade do Paraguai, que era contra por razões que agora se entende, democráticas. E o que é que aconteceu? Nós não estamos respeitando uma das cláusulas mais importantes do Mercosul, que chama cláusula democrática. E é exatamente esta cláusula que foi alvo agora em todas as manifestações. E essa cláusula precisa ser preservada, precisa ser cobrada pelo governo brasileiro. É tão somente isso. E a crise da Venezuela está visível em toda a mídia internacional, em toda a mídia do nosso Brasil, que está entendendo a situação. Jornais como Folha de São Paulo têm um enviado especial cobrindo lá na Venezuela. E é importante que esta Casa, o Senado da República e também a Câmara dos Deputados se envolvam, sim, com essas questões. Essa é uma missão e uma responsabilidade que nós, que defendemos a democracia, precisamos persegui-la. Muito obrigada, presidente, pela aquiescência do tempo e também renovo agradecimentos a todos os senhores senadores que me deram a honra dos seus apartes. Muito obrigada.